Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Rumo Desportivo. Tal como tem sido o apanágio durante este mês, continuamos a ouvir dirigentes da região. Já recebemos os responsáveis das associações de futebol de Braga e de Viana do Castelo. Agora abrimos o leque em termos de área geográfica e de área de abrangência também e convidamos o diretor regional do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude do IPDJ. Vítor Dias, bem-vindo ao programa semanal de Desporto da Rumo. Ao longo do Rumo Desportivo de hoje, vamos abordar vários assuntos ligados naturalmente direta e indiretamente à pandemia, da forma como é que o IPDJ está a gerir as diferentes situações, mas antes disso, gostava que o Vítor esclarecesse aquilo que é a missão do IPDJ, mais concretamente do diretor regional, aqui do seu cargo. Estamos a falar de um organismo público, tutelado pelo Governo, através da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude. Concentrando-nos mais na vertente desportiva, em que áreas é que o IPDJ atua e que responsabilidades tem a nível prático?
Sim, senhora, muito boa noite. Obrigado, Tiago, pelo convite. É um gosto estar aqui mais uma vez na Rumo, na Rádio Universitária do Minho. Sim, o Instituto Português de Desporto e Juventude, como disse, é um organismo da administração pública, é um instituto público, que depende da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e depois também organicamente do Ministério da Educação. E a nossa missão é a definição, a implementação, a avaliação e o apoio às políticas públicas na área da juventude e do desporto. Isto depois concretiza-se através de um conjunto de ações e de programas. Há umas que estão definidas na própria lei, na própria missão do Instituto, que programas nacionais, e depois existem dentro de uma certa margem de autonomia algumas iniciativas mais regionais e locais, em função dos contextos de cada uma das regiões, da diversidade do país.
Como todas as áreas, o desporto também tem sofrido algumas metamorfoses devido à pandemia. Na condição de diretor do IPDJ, neste caso regional, quais são, no seu entender, os principais desafios que se coloca na vertente desportiva nesta fase?
Bem, eu acho que há muitos desafios que se colocavam ainda antes da pandemia, não é? O fomento do desporto, da atividade física, a formação de jovens atletas, a formação de cidadãos que predispostos e disponíveis para a prática do desporto é uma missão de todos nós, do Instituto, do Estado, mas também de todas as organizações, as autarquias, os clubes, as coletividades que no terreno têm essa função, porque de facto a prática da atividade física e do desporto em Portugal ainda está muito aquém daquilo que seria desejável, os números assim o dizem. E, enfim, nós no Instituto temos procurado criar alguns mecanismos e alguns programas de apoio, de incentivo e de cooperação a esta prática. A questão da pandemia, esta questão da Covid-19 veio criar aqui problemas acrescidos, evidentemente, e que todos temos que estar unidos para o suplantar e é sempre viver um dia de cada vez, não é? Porque nunca se sabe bem como é que vai ser o dia de amanhã.
Mas para entender melhor essas preocupações, o IPDJ lançou este mês um inquérito a clubes e associações. Sim. Para avaliar o impacto da Covid-19. Pergunto o que é que o IPDJ, a partir desses dados, pretende fazer, lá está, quando receber e poder tirar e assim tirar as conclusões.
Sim, tem existido até montante disso algumas outras iniciativas no âmbito até europeu e no âmbito internacional para conhecer um bocadinho aquilo que é a realidade. Mas nós temos que separar o desporto em diferentes vertentes, o desporto profissional que tem umas características muito próprias e no caso particular também do futebol, e depois o desporto amador e o desporto de formação. Enfim, e todas aquilo que são a estratégia do Instituto é delineada pela pela Secretaria de Estado, evidentemente, e neste caso em concreto sempre em articulação com as autoridades de saúde. Portanto, são as autoridades de saúde, no limite, que determinam quais são as regras e quais são as normas que têm que vigorar. O Instituto, por um lado, tem acompanhado as federações, com as federações, com o próprio Comitê Olímpico, com as associações de modalidade e com os clubes, mais no sentido de ajudar, digamos assim, na implementação de algumas normas, de algumas regras, dos planos de contingência. Temos no nosso próprio site do IPDJ as orientações, as recomendações, algumas sugestões para que os clubes e as coletividades não estejam tão perdidos nisto, não é? O questionário que falou visa perceber um bocadinho o estado da arte para nós também avaliarmos de que forma é que podemos ajudar, de facto, os clubes a ultrapassar esta situação, tendo em conta que nós reconhecemos que é muito importante algum apoio, incluindo apoio financeiro, nesta fase, porque pode não haver muita atividade, mas há custos que são permanentes, com muita ou pouca atividade se mantém, e é isso que nós queremos perceber com este questionário, pronto, isso e um conjunto de outras coisas, para percebermos um pouco o estado da arte, para nos permitir tomar algumas decisões e fazer algumas opções.
Mas há aqui algumas áreas mais críticas que o IPDJ pretenda esmiuçar através deste questionário?
Perceber qual é o estado em termos de prática de cada um dos clubes, das coletividades, qual é...
Se já retomaram a atividade?
Se já retomaram, o que é que fizeram, o que é que pretendem fazer, qual é o estado da sua situação organizacional, digamos assim, para podermos também ajudar eventualmente a esse nível. E isto depois também é para juntar dados mais macro, digamos assim, europeus, para também se pensarem em outros programas e outras estratégias conjuntas com os organismos europeus nesta área.
E há a questão da financeira também, como referiu há pouco. Sente que poderá haver também um esforço conjunto a nível nacional ou até mesmo a nível europeu para que algumas federações possam, não digo sobreviver, embora isso possa acontecer em alguns casos, mas sentirem-se menos apertadas financeiramente?
Sim, não tanto ao nível das federações.
Federações e clubes, claro.
Sim, porque lá está, como eu dizia no início, a realidade no desporto é um bocadinho distinta, não é? E portanto, se nós falarmos na alta competição, na preparação olímpica, nestas questões que são mais do domínio público, digamos assim, os problemas não são tão graves porque as condições têm-se mantido, mesmo as condições de treino, as bolsas, os apoios diretos às federações têm-se mantido. O problema mais premente, digamos assim, e mais difícil é, de facto, aquilo que é a formação, os clubes, a iniciação, aquilo que são dos clubes locais, etc. E isso é o que nós queremos perceber um bocadinho melhor, porque nós, pronto, o Instituto, como sabe, tem, por exemplo, o Programa Nacional de Desporto para Todos, que visa exatamente o apoio à prática desportiva, à atividade física, à experimentação de novas modalidades, à igualdade de oportunidades no desporto, e que este ano ainda não foi possível definir os apoios, porque de repente a atividade parou, não se sabe muito bem quem é que fez o quê, e é isso que nós queremos perceber também com este questionário e com outro que fizemos aos clubes diretamente envolvidos e que se candidataram a este programa. Da mesma maneira que o programa de requalificação de infraestruturas desportivas também, tentar perceber quem é que foi afetado nas suas candidaturas, quem é que não foi, e portanto estamos a recolher toda essa informação para que possamos dar passos seguros e que possam fazer a diferença nesta fase.
Olhando para a região norte, que é a área de atuação do Vítor Dias, olhando também para esta realidade mais amadora, que naturalmente sofre ainda mais com a pandemia, Há alguns clubes que estão em risco de fechar por causa da pandemia. Naturalmente já tinham outros problemas associados, nomeadamente financeiros e até infraestruturais, mas com o agravar da situação devido à pandemia, há esse cenário em cima da mesa em alguns clubes?
Não, ainda não chegou nenhuma situação limite. Há muitas preocupações, têm-nos chegado preocupações diversas, umas maiores, outras mais pequenas. Normalmente os problemas também têm a dimensão da própria atividade dos clubes e da sua realidade, portanto os clubes mais pequenos se calhar têm problemas de uma índole e os maiores de outra índole, de outra dimensão, mas isto, enfim, ninguém tem uma varinha de condão que resolve os problemas de uma vez. Como eu digo, em primeiro lugar nós temos que salvaguardar a saúde da população, a saúde das pessoas, isso é para nós fundamental, é um bem maior. Depois, enfim, vamos fazendo algumas opções para que não tenhamos que tomar decisões precipitadas e que depois tenham um efeito contrário daquilo que a gente gostaria. Às vezes ouvimos algumas críticas, enfim, e isso agora é uma parte da minha parte, que há pessoas que com responsabilidades que às vezes se precipitam em alguns comentários e em algumas coisas, e é sempre muito fácil criticar, mas não dizer como é que se faz, não é? Nós gostávamos é que nos dissessem como é que faziam, não é? Porque quem tem que decidir corre sempre riscos e, portanto, temos que ponderar a cada momento aquilo que é o bem maior e o interesse maior. Neste momento, infelizmente, em relação à questão da prática, as orientações são essas, sobretudo ao nível da formação. Como sabem, as questões dos séniores está mais ou menos resolvida, as questões da atividade na formação têm que ser progressivas e com algum cuidado, e estes próximos 15 dias eu diria que serão decisivos aqui também nesta matéria.
Chegou-se a falar, antes do recrudescimento dos novos casos da Covid-19, em termos oficiosos, que havia a possibilidade dos clubes de formação regressarem em novembro e de forma gradual, ou seja, os júniores e os juvenis regressariam em novembro, um mês depois os iniciados infantis e assim sucessivamente, embora estivesse sempre salvaguardada a questão da evolução da pandemia. Pergunto agora, como diretor do IPDJ, se tem conhecimento de alguma data prevista para a retoma da atividade ou esta questão da evolução dos novos casos, de voltar a valores que já não se registavam há alguns meses, poderá naturalmente atrasar essa questão.
Sim, não tenho conhecimento de... É assim, não há nenhuma data fixa e prevista para o reinício dessa atividade, como disse. Há uma orientação genérica da Direção-Geral de Saúde em relação a este assunto. Foram determinadas os níveis de risco em função do tipo de modalidades. Cada federação está a fazer o seu trabalho com as suas associações distritais, com os clubes, no sentido de avaliar cada uma das situações. Como sabe, as modalidades variam muito o risco de cada uma delas, não é? E, portanto, isso foi feito com todo o rigor, com todo o critério. Está a ser agora ajustado algumas, porque havia aqui, assim, algumas questões particulares e específicas que é preciso ver agora, porque houve uma decisão genérica e agora é preciso ver o particular de forma particular, pronto, no seguimento de algumas críticas que houve e portanto, temos estado disponíveis, a Secretaria de Estado, o Instituto e a própria Direção-Geral de Saúde, para, com os interlocutores de cada uma das modalidades, fazer esse ajustamento.
Mas para os clubes de formação ainda não há uma data?
Não há data, e portanto, e depende de modalidade para modalidade, como eu lhe disse, depende se é ao ar livre, se é no interior, nos pavilhões, depende de muitas coisas. A ideia inicial, sobretudo em relação às competições regionais, etc., não fugir muito daquilo que era o calendário habitual, porque normalmente começavam entre outubro e novembro. Não estou a falar das competições nacionais, estou a falar das regionais. Enfim, não sabemos se isso será possível, não é? Portanto, retomaram os treinos com o distanciamento necessário, etc., mas a competição propriamente dita ainda estamos a ver quando é que se iniciará.
O Governo tem falado muito da gestão que é preciso ser feita entre o regresso da atividade desportiva e o próprio controlo sanitário. De que forma é que olha para a vontade dos clubes e de algumas entidades a ver, por exemplo, público nas bancadas e, por outro lado, do refriamento desta ambição por parte do Executivo? Há pouco falava, não quero chamar pressões, mas de alguns comentários de pessoas ligadas a clubes ou associações, federações, que querem que isto aconteça o mais rápido possível, mas lá está, por outro lado, há a questão do controle sanitário.
Sim, a saúde em primeiro lugar, a segurança das pessoas em primeiro lugar, esse tem sido sempre o nosso lema. E, enfim, todos nós sabemos, isso tem sido repetido, quer pelo professor Secretário de Estado, quer pelo próprio Primeiro-Ministro, ou pelo Presidente do IPDJ, por todas as entidades, julgo que isso é pacífico, que o desporto encerra em si um conjunto de particularidades que têm que ser tidas em conta. E acho que é pacífico para todos, que não é a mesma coisa ir ao cinema, ou ir a um jogo de futebol, ou um jogo de basquetebol. Está aqui uma carga emotiva que é muito visível. Depois também é a questão da preparação a montante, que não é só assistir ao jogo, ir para a bancada. Há todo um conjunto de preparações prévias que têm que ser tidas em conta e que não são fáceis, não é? E, portanto, ainda não, pronto, isso foi uma orientação nacional, ainda não houve condições para o público, para a assistência nos espetáculos desportivos. Vamos continuar a avaliar e a ver qual é a melhor maneira.
Mas acontecer será sempre de forma faseada, ou seja, uma lotação máxima para não haver, claro, uma enchente logo à partida.
Terão que ser cumpridas as regras que são para as outras entidades, para as outras atividades, a questão da limitação da capacidade de cada um dos recintos, eventualmente haver primeiro testes, portanto tudo isso está a ser pensado e a partir de outubro, eventualmente, se as questões, se as coisas não se agravarem, à partida haverá condições para fazer algumas experiências.
Portanto, em outubro, já no mês de outubro.
É aquilo que, de acordo com as orientações que nós temos, que está a ser avaliado, não é seguro, mas
a este dia há essa possibilidade de, em outubro...
Até 30 de setembro seguramente que nada vai acontecer, tendo em conta a situação atual. Depois disso irá ser avaliado cada um dos casos.
Mas já há um número máximo em termos percentuais para o regresso do público?
Não.
De ser, por exemplo, 15%, 20%?
Não, tem havido algumas pressões, como sabe, nomeadamente de futebol em relação a isso, mas ainda nada está decidido.
E essa questão da testagem falava em relação aos adeptos, terem que ser eventualmente testados antes de assistirem a um jogo.
Não, eu estava a falar de haver, antes de uma decisão final, haver experiências, haver jogos-teste ou algumas experiências.
Esse tipo de teste.
Exatamente, sim.
Noutra terminologia da palavra.
Exatamente.
Esta questão de que já falamos dos escalões de formação, leva-nos às várias iniciativas que o IPDJ e o Governo têm promovido no sentido de incentivar a prática desportiva. Eu dividia talvez em dois grandes grupos, o desporto escolar e o desporto universitário, olhando naturalmente para o desporto jovem. Olhando para o primeiro caso, em que estamos a falar sobretudo de crianças e adolescentes, como é que encara o caminho que tem sido feito em Portugal nesta fase? E pergunto, por outro lado, se sente que esta questão da pandemia e de haver um condicionamento da prática desportiva pode travar essa evolução que estava a ser feita?
Sim, eu julgo que estavam a ser dados passos importantes nesse sentido. O desporto escolar, eu não queria falar muito sobre isso porque não é da minha área de tutela e, portanto, há uma estrutura própria para isso. Em relação ao desporto universitário também, tem havido algumas medidas do Governo no sentido de incentivarem o Estatuto do Atleta Estudante, por exemplo. Em relação ao ensino secundário, temos também um programa que até foi premiado em termos europeus, que é as UARs, Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, que estamos a alargar a mais escolas e que tem sido, de facto, um programa muito interessante e que neste momento já temos cerca de 600 alunos a nível nacional neste projeto e, portanto, tudo isto vai no sentido de incentivar a prática nas escolas, nas universidades e sobretudo a parte competitiva, os alunos que não abandonem nem os estudos, nem a prática desportiva, e, portanto, e que possam inclusive conciliá-la e que uma possa influenciar positivamente a outra, e os dados inclusivamente provam isso, não é? De que os bons atletas também são bons alunos e vice-versa, o que é interessante.
No desporto universitário, a 24 de janeiro do ano passado, foi aprovado o Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior, que alargou o universo de alunos beneficiários de direitos como a alteração da data de exames ou a permissão de faltas. Quão importante foi haver esta maior abertura para apoiar mais atletas que, neste caso, vão além dos desportistas de alto rendimento?
Sim, isso é muito importante e vai no seguimento daquilo que eu dizia há pouco, portanto, para incentivar que nas universidades se mantenha a prática, que havia muito abandono da atividade física e desportiva no ensino superior. Quando os atletas entravam no ensino superior, às vezes eram obrigados a desistir. É evidente que a lei, esta portaria, não resolve todos os problemas e compete às universidades também ajustarem-se e criarem os seus próprios mecanismos. Muitas têm-no feito até de forma superior àquilo que a lei exige, e o caso da Universidade de Minho, por exemplo, é um caso paradigmático, que até antes já tinha um conjunto de programas próprios e de incentivo a esta prática e premiar os atletas que se destacam e que se destacam também nos estudos, e portanto é um caminho que todos temos que fazer em conjunto, que tem alguns obstáculos ainda, mas que eu julgo que vamos conseguir cada vez mais melhorar a prática do desporto nas universidades.
Muitas vezes, quando somos mais jovens, ouvimos que a escola está em primeiro lugar e que só a seguir vem o desporto. É uma distribuição de prioridades que, no seu entender, faz sentido, ou acha que hoje em dia não é necessário haver uma diferenciação a esse nível?
Não, eu acho que não há educação sem cultura, não há educação sem desporto, não há desporto sem educação. Acho que as coisas têm que ser necessariamente trabalhadas em conjunto, e um cidadão pleno, como se requer hoje, formar um jovem na sua plenitude, inclui o desporto, a cultura, a educação, quer seja a básica, quer seja a superior. E, portanto, estas coisas têm que andar de mãos dadas. E não é ser uma prioridade esta ou uma prioridade aquela, e acho que também as famílias também têm que perceber isso, que às vezes penalizavam, entre aspas, os filhos, as crianças.
Até como castigos.
Como castigo, e isso era um duplo castigo, portanto, não se justifica, e acho que hoje todos estão a perceber que um bom desportista pode ser também um bom estudante, e vice-versa, e que uma coisa não invalida a outra, e portanto é muito importante que as famílias também percebam isto e que as próprias escolas também o entendam, não é? E os professores.
Sente, por aquilo que estava a dizer, que esta limitação da prática desportiva, nomeadamente nos mais jovens, pode também afetar não só a nível físico, mas também a nível psicológico, porque, não quero dizer que é um escape, mas muitas vezes a prática desportiva acaba por ser uma motivação maior para o dia-a-dia de um aluno, neste caso, de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Portanto, há alguma preocupação nesse sentido, a nível psicológico, para aquilo que pode ser o impacto da pandemia na atividade desportiva?
Sim, essa é uma das razões, porque os dados provam que as questões da saúde mental são muito preocupantes hoje em dia. E começam a ser também nas crianças e nos jovens, porque, claro, ter um jovem em casa durante não sei quantas horas no computador ou a ver televisão ou quer que seja, não é muito saudável, e portanto nós queremos, e temos também através do nosso programa Cuida-te, estamos a trabalhar com as ARS, com a saúde, também nesse sentido, criarmos aqui também algum apoio nessa matéria, mas é evidente que este alargamento das regras progressivas para a prática da atividade desportiva é também muito nesse sentido, não é? Porque percebemos que não há só a parte física, mas sobretudo a parte mental, que tem que ser cuidada e salvaguardada.
Há pouco falou dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que foram adiados por um ano devido à pandemia. O Instituto Português do Desporto e Juventude tem um contrato assinado com os comitês Olímpico e Paralímpico no sentido de apoiar os atletas e as federações para a preparação para o evento. Com esta nova realidade, houve a necessidade de haver algumas adaptações até nesses contratos?
Sim, como eu disse há pouco, enfim, esse não é propriamente o problema. Claro, foi um problema o adiamento dos jogos, a preparação dos atletas, enfim, que tem a ver com a inexistência de competições, etc. Mas do ponto de vista dos centros de alto rendimento, do ponto de vista daquilo que são bolsas, etc., isso mantém-se tudo. O Instituto tem estado a trabalhar com o Comitê Olímpico, com o Comitê Paralímpico, com as federações, é para ver de que forma algumas destas verbas que estavam atribuídas podem ser também canalizadas para o apoio à atividade regular dos clubes, enfim, estamos a analisar com todos no sentido de vermos qual é a melhor solução para o prejuízo ser o menor possível.
Mas está garantido aos atletas que fazem parte das respectivas bolsas de preparação a continuidade dessas verbas?
Sim, isso não está em causa, nunca esteve sequer.
Continuando nesta matéria, em 2021, pela primeira vez na história do desporto, está prevista a equiparação do valor das bolsas mensais para atletas paralímpicos e olímpicos num caminho que foi gradual. Só para termos uma ideia, em 2018, um atleta paralímpico de primeira categoria, chamada nível 1, recebia 688€, enquanto um atleta olímpico de primeira categoria, neste caso a designação é Top Elite, recebia o dobro. 3 anos depois, salvo algumas alterações de última hora, esse valor será completamente esbatido, portanto haverá uma equiparação. Como é que olha para este cenário?
Tem havido um esforço grande por parte do Governo e a trabalhar junto com as federações e com o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico, como eu já disse. Isso é uma competência não nossa das direções regionais, mas obviamente que nós acompanhamos. Porque faz parte de uma sociedade moderna, de um país desenvolvido, que não haja este tipo de desfasamento ou discriminação, como se pode dizer. O orçamento para a preparação paralímpica foi, no último ciclo, muitíssimo aumentado em relação ao que era anteriormente, portanto um esforço grande que houve da Secretaria de Estado e do Governo nesse sentido. E esse trabalho está a ser feito pelo IPDJ, pelas federações, pelos comitês respectivos e por toda a sociedade, mesmo em relação às questões relacionadas com a igualdade de género no desporto, não é? Com a questão do desporto feminino, os prémios que eram diferentes, etc. Portanto, este é todo um trabalho, mas não se pode, nem se consegue fazer tudo de uma vez. Isto é uma coisa progressiva, que há que mudar mentalidades, mas julgo que todos estão com a consciência de que isto é um percurso inevitável e do interesse de todos.
A partir de quarta-feira e durante 7 dias é assinalada a Semana Europeia do Desporto. Sim. Na qual em Portugal é o IPDJ a organizar, ou o principal organizador.
Certo.
O que é que está previsto para este ano? Naturalmente que haverá alguns constrangimentos devido à pandemia, mas houve aqui a intenção por parte do IPDJ de não deixar passar esta data em claro.
Sim, isto é uma semana que se assinala todos os anos e é a nível europeu. O IPDJ, como disse bem, é a entidade em Portugal que coordena a Semana Europeia do Desporto. Os municípios são muitíssimo importantes aqui e são fundamentais, aqui e aliás em toda a prática desportiva, como é evidente. E nós temos estabelecido um conjunto de parcerias com os municípios, com as entidades desportivas, para levar ao maior número possível da população estas atividades. Como sabe, existem dias temáticos, portanto, no dia 23, que é o primeiro dia, é o dia do desporto no local de trabalho, o dia 24 é o dia do desporto outdoor, o dia 25 é o dia do desporto escolar, dia 26 é o dia do professor de educação física e a noite Be Active, 27 já não me lembro, dia 28 é o dia do desporto inclusivo, dia 29 desporto sénior, e o dia 30 será o dia de encerramento, e portanto nós estamos com um conjunto de iniciativas e um conjunto de eventos, umas próprias, outras em parceria, e são na região norte mais de uma centena. Portanto, o dia 27 é o dia do desporto náutico, lembrei-me agora. Portanto, estamos com mais de uma centena na região norte de atividades, de eventos em cada um dos dias.
Vão passar por quê? Só para termos alguma ideia daquilo que serão serão as atividades?
Em cada um dos dias terão o tema específico, serão desenvolvidas atividades relacionadas com esse tema, em que todos podem participar, haverá aulas, haverá treinos, haverá empresas que estarão disponíveis com professores para poderem trabalhar, e depois há um conjunto de marcas a nível nacional e a nível regional que serão muito importantes a cada um dos dias, desde a entrega de embarcações no dia do desporto náutico até a apresentação aqui, por exemplo, no norte, peço desculpa, no dia do desporto outdoor será lançado um centro de treino outdoor em Paredes, será apresentado no dia 28, no dia do desporto inclusivo, um programa com a Plano I que tem a ver com as questões do racismo no desporto e no futebol em particular, serão entregues bandeiras da ética, será proporcionado aos jovens com menos oportunidades a possibilidade de praticarem atividades náuticas, surf adaptado, o desporto sénior com as organizações que trabalham com os séniores, as entidades que trabalham com os deficientes. O Instituto irá atribuir este ano a algumas entidades que trabalham com o desporto sénior uns kits para fomentar a prática desportiva nas IPSS e nos centros, nas universidades séniores e outras entidades que trabalham com o desporto sénior. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas, um conjunto de ações em que a ideia é que, para além desta semana ser uma semana de prática massiva, este ano reduzida tendo em conta as condições, haverá muitos eventos online. O município de Braga, por exemplo, associou-se com um conjunto de eventos que serão, na sua maioria, eventos webinars e eventos online, mas também queremos que a semana seja o ponto de partida de marcas que perdurem ao longo do tempo e ao longo do ano, que não seja algo efêmero, mas que sim que fique para o futuro.
Semana Europeia do Desporto, que se vai realizar a partir de quarta-feira e durante 7 dias, estes dias divididos por vários temas, como ouvimos. Vítor Dias, agradeço a presença no Rumo Desportivo desta sexta-feira. Tivemos a oportunidade de falar com o Diretor Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Rumo Desportivo. Tenha um bom fim de semana.
Boa noite. Obrigado.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.